Bom dia, bem-vindos ao Fita Isoladora. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Vingança para a semana
não,
passada.
Eu sou o João Malheiro, surpresa.
Afinal, estávamos a confundir-vos. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Ai, eu sou a Mariana, desculpem, agora tive aqui um bloqueio.
Tiveste uma crise de identidade,
porque eu pensei, eu também quero trocado. Jogar este jogo e não tinha ninguém com quem trocar de personalidade. Então pronto, fiquei perdida.
Eu sou a Fátima Lopes, sei lá.
Olá, bom dia.
Bom dia a todos, meus amigos. Como é que vocês estão nesta semana?
Eu não estou
semana?
Muito bem, não é? Que me deu para ver já com este delay inicial.
É verdade, já estamos um bocado afetados. De início de campanha eleitoral, uma pessoa já está doente.
Já não está dentro de si, mas estamos cá para resolver todo o tipo de maleitas que possam estar a sentir neste momento. O Fita Isolador chegou nesta segunda de manhã para vos curar a alma. Outra coisa que andei a curar a alma de variadíssimas espectadores e variadíssimas pessoas que seguem esta figura pública nas redes sociais, falo de João Baião, que nos continua a presentear com as suas fotografias com todo o tipo de animais que ele tem presentes na sua quinta pessoal. E eu pergunto-vos, meus amigos, quanto de 0 a 10 vá é que ver fotografias de João Baião agarrado a um camelo, a esquilos fofinhos, tem melhorado o vosso dia?
Olha, de 0 a 10, portanto, 100 mil, 500 mil, 200 mil.
Eu ia dizer de 0 a 10, 100, só porque é o João Baião.
Sim.
Sim. João Esse Baião. Homem, aquele homem é uma alma pura. Sim. Eu acho. É que tiveram a maldade de dizer.
Ele é o Tom
que João
Hanks,
Baião.
E ele chateou-se. E olhem que ele não se chateou.
João Baião andava a maltratar esquilos.
Ele falhou. Sabes? Eu tenho que confessar aos nossos ouvintes que estávamos aqui a falar da pergunta da semana antes de começarmos a gravar. E quando o Tiago disse que ele foi acusado de matar esquilos.
Uma cabala.
Eu demorei. Literalmente foram 3 segundos do meu cérebro a processar estas palavras.
Porque tipo, se fosse outra pessoa qualquer, ah, tá bem, se calhar podia ser agora o João Baião. Não.
Outro apresentador da televisão portuguesa, assim, homicida de esquilos, agora o João Baião, não.
Pedimos desculpa a todos os outros apresentadores da televisão portuguesa. Opa, não, mas ele teve que fazer.
Na língua essa declaração, não tenho
dúvidas. Ele estava no Domingão, na semana passada.
E ele fez um statement, exatamente.
E fez um statement a dizer: ah, gente, vocês são inventos.
Muito apoio. Para logo mas... todos os amiguinhos bater-lhe palmas. Acho muito bem, porque acho o João Baião está cá para os outros e os outros têm que estar cá para o João Baião. Porque o João Baião não pode ficar sozinho nas lutas. Ele não deixa ninguém sozinho.
Se o João Baião estiver a ouvir, não sei se ele prefere que o tratemos por tu ou por você. Eu acho que é por tu, aquele homem é assim. É acessível, é o ídolo acessível, como diz o Hansen. Portanto, um beijinho, João Baião,
um beijinho
vem cá fazer-nos
também.
Uma visita.
Mas bem, beijinhos para todo mundo.
Deixa-nos chegar uma foto.
E o Hansen também, o Hansen vem cá.
Beijo para o Maranhão.
Beijo para o Maranhão. Além do João Baião, não é só sobre isso que vamos falar, embora pudéssemos ter aqui um episódio de 50 minutos aproximadamente sobre este senhor, hoje vamos falar sobre mais coisas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a nova edição do fenómeno Big Brother Brasil, que estreia esta segunda-feira, dia em que vai para o ar este podcast. Vamos perceber as razões para o sucesso da versão brasileira do maior reality do mundo, já dizia a nossa caríssima Alice Alves nos extras do Big Brother Portugal.
Vamos ainda falar de outra estreia que já estreou na semana passada e vai continuar a ser episódios ao longo das próximas semanas. Falámos de Eufória, não temos os outfits com os brilhantes, mas cá estamos para falar sobre... Ah, olha agora!
Mas... Não temos para quem está a ver, porque agora vocês nem sabem como é que nós estamos
se
aqui.
Se os nossos ouvintes tivessem acesso aos vídeos destas gravações, meu Deus.
Euphoria mas... High é aqui.
Euphoria High é aqui, vamos falar
e como
já.
Nem só de Cozinhas Infernais faz a televisão, depois da semana passada temos falado aqui do regresso do Hell's Kitchen, esta semana falaremos do Masterchef Portugal, que continua a dar boas doses de drama culinário na RTP1 e vamos analisar o que é que se passou no programa até agora e o que é que podemos esperar. Entretanto, não esqueçam de fazer a subscrição do nosso podcast para nos continuarem a ouvir todas as semanas, deixar a review... Não é? Fazer o comentário bonito.
A review.
Sim.
Digam qual é que é o vosso animal favorito das fotografias do João Baião.
Do João Baião, sim. E não se esqueçam também de responder às perguntinhas que nós deixamos, neste caso é no Spotify, lá está, 5 estrelas, ou 2, ou 1, ou o que vocês quiserem.
5.
Nas plataformas de podcast. E agora sim, vamos apanhar aqui um avião e vamos para o Brasil, Mariana.
E começamos por uma estreia internacional. Esta segunda-feira, dia em que vai para o ar este podcast, estreia a nova edição do Big Brother Brasil. A novidade desta vez é que pela primeira vez vai ser partilhada em streaming através da Globoplay aqui em Portugal. E há já muita movimentação sobre o reality show que ainda não começou. Apesar de ser a 22ª edição, o ano 2020 e o ano 2021 foram verdadeiros sucessos deste reality show no Brasil, também devido ao facto das pessoas estarem fechadas em casa por causa da pandemia, não é? E voltou aqui a haver um grande alarido à volta deste formato.
A edição deste ano tem uma nova casa, novos concorrentes que misturam anónimos e famosos, aqui é um mix interessante que acho que nunca foi feito, provavelmente em Portugal, e vai pôr os moradores da casa mais vigiada do Brasil a lutar, às vezes literalmente, porque já sabe como é que é estas coisas, por um prémio final de 1,5 milhões de reais, o que equivale a cerca de 234 mil euros. Para falar sobre este sucesso e partilhar expectativas para o BBBB deste ano, voltamos a receber... Voltamos a receber Alessandro Silva, espectador atento da televisão brasileira, que já veio ao FIT a falar sobre este reality show. Olá, Alessandro, bem-vindo de novo ao Fita Isoladora.
Olá a todos, obrigado pelo convite mais uma vez.
Olha, em primeiro lugar perguntava-te porque é que o BBB, especialmente desde 2020, se tornou este fenómeno tão grande no Brasil e o que é que os espectadores portugueses que não estejam tão familiares com o formato podem esperar dele?
Em primeiro lugar, eu acho que o Big Brother Brasil viveu fases muito... Viveu temporadas muito complicadas antes da temporada 20. Há quem diga que a temporada 20 foi a cartada final para que o programa não tivesse sido por água abaixo, porque a temporada 19 foi mesmo muito criticada, a seleção dos concorrentes foi muito questionada, foi um programa que começou a perder muitas audiências e a Globo, como é de conhecimento de todos, é uma das maiores televisões do mundo, provavelmente a maior televisão da América do Sul, não admite perder audiências para ninguém. E com o Big Brother 19 começou a acontecer esse decréscimo nas audiências. Mas a temporada 20 foi um sucesso porque basicamente agregou famosos e anónimos. No programa não era comum, foi mesmo a cartada final. O 21, as expectativas foram lançadas lá para o alto, com a chamada de famosos com ainda maior preponderância dentro da sociedade, cantores famosos, atores, personalidades mais reconhecíveis, e isso ajudou com que as audiências ficassem, a fasquia ficou muito elevada. O que não ajudou também foi o facto de muitos desses famosos não terem saído muito bem vistos desta edição, nomeadamente o Projota, uma Carol Conká, o Fiuk, saíram com a imagem um bocado chamuscada. E este ano a Globo volta a apostar num formato igual ao do 20, com famosos, um bocado menos famosos, porque digamos que os...
Mais low profile, não é?
Digamos que os famosos mais famosos já não se predispõem para ir para a linha da frente desse reality, porque admitem que muito do sucesso que já foi construído pode ser derrubado por uma frase maldita, uma palavra mal colocada, uma ação menos empática. Então muitas dessas pessoas acabam por negar. Esta edição, temos muitas pessoas que, para o grande público, mesmo dentro do próprio Brasil, não são extremamente famosas. Por exemplo, o Pedro Scooby é um surfista que não é nada por aí além, tem um relacionamento com...
Se bem que ele já está aí a dar a falar como ex-marido da
Lara. Tem um relacionamento que catapultou para os holofotes, mas provavelmente a personagem mais conhecida vai ser o Tiago Abravanel, que é neto do Silvio Santos, que é dono do SBT, que é uma televisão. Mas dentro desse leque também não há um grande famoso, por isso as expectativas estão muito parecidas às do Big Brother 20. São famosos que muito, por exemplo, o Arthur Aguiar, por exemplo, são famosos que precisam de lavar a sua imagem, muito no que tem acontecido também no Big Brother aqui em Portugal, precisam de lavar a sua imagem, precisam de mostrar outra face ao público e estão provavelmente vão estar predispostos a fazer coisas, a ter um comportamento mais low profile, e provavelmente o reality talvez possa não desenrolar da forma como se tenha desenrolado nos dois últimos anos. Mas ainda assim acredito que vai ser um sucesso, e essencialmente o que os telespectadores brasileiros podem esperar, os telespectadores portugueses podem esperar.
Exato, era isso que eu te ia perguntar, o que é que tu tens a dizer sobre estas dinâmicas e até como é que se compara com o Big Brother português, não é? Por exemplo, para quem não conhece o brasileiro.
é muita ação, muita dinâmica. Eu há poucos dias falava com alguém que o Big Brother Portugal, principalmente as duas últimas edições, em termos de dinâmica de jogo e de construção de narrativas, está um bocado mais interessante. A produção subiu ali uns degraus em termos de qualidade, e isso tem ajudado para que o produto fique melhor, e os holofotes internacionais em termos de espectadores de reality shows estão cada vez mais voltados para o Big Brother Portugal. No Brasil já há um nicho que consome o Big Brother Portugal e até acham uma certa piada, mas podem esperar muita do Big Brother Brasil, podem esperar muita ação, muita dinâmica, muitos jogos, muita estratégia. E lá está, o povo brasileiro.
Pergunto mesmo que dinâmicas é que são essas, o que é que é tão diferente e de que forma é que eles o fazem para puxar tanto as pessoas? Porque, epá, nós temos mesmo visto, e lá está, especialmente nestes 2 anos, e eu sigo várias páginas brasileiras, até sei lá, sobre música e sobre coisas aleatórias que também puxam muito o tema do BBB, porque já é quase que um tema de cultura pop no Brasil, mesmo geral, e são milhares, sei lá, milhões de memes e de posts e de comentários e de tudo. A que este disse aquilo, a que aquele fez o outro, e que fizeram aquele jogo, e que aquela expulsou não sei quem e que nomeou outro. Tipo, o que é que eles conseguem aqui fazer para que realmente o reality se mantenha fresco todos os dias do início? É que é do início ao fim. E, aliás, esta edição, antes de comentares, mas esta edição ainda nem começou, ainda só conhecemos o nome dos participantes, os mais famosos, pronto, já sabe mais ou menos quem são, sejam mais ou menos famosos, os anónimos. Quase nada, e já está, pelo que eu tenho visto, já está toda a gente a fazer teorias e a ter favoritos e a esperar que este vai fazer isto e aquilo. Porquê que isto acontece?
Eu defendo uma tese que no mundo há pouca gente que consegue produzir tão bem entretenimento como os brasileiros e os americanos. De uma forma vê-se diferente. Pela
internet.
Sim.
Pois, exatamente.
De um ponto de características totalmente diferentes, mas lá está. Conseguem produzir dinâmicas e narrativas para o resto do mundo, toda a gente consegue ficar mais ou menos envolvida. As novelas brasileiras chegam a um patamar que mais poucas novelas chegam, as séries americanas são mundialmente conhecidas e por aí vamos. Mas há muitas pessoas que vão para lá para marcar o seu nome, para prestar, fazer entretenimento.
Eu acho que há uma coisa também que estava aqui a pensar enquanto estavas a falar, Alessandro, que acontece muito, e eu só sei isto meramente pelo Twitter, Instagram, pronto, como vocês já falaram.
E no fundo é uma plataforma muito grande para estes programas, é assim que ele tem chegado, não é cá principalmente.
A Globo faz uma coisa que eu acho que é por isso que estes programas ainda têm tanto sucesso, que é, há um enquadramento, o reality show é muito naturalizado lá. E, por exemplo, a Juliette, que acho que foi a que venceu o último, ou acho que sim, né?
Foi.
Ela está neste momento em todos os programas da Globo. Eu de vez em quando vou ver algumas coisas à Globo e ela ficou a fazer parte do canal, tal como faz uma atriz de novela ou como faz. Ou seja, e aqui nós não temos isso. Ou seja, aqui as pessoas que vão do reality show só vão aos programas sobre o reality show e depois vão ao Gosha e ao 10 às 10, mas não fazem parte do canal. Aquilo é uma cena.
Eles, entretanto, recebem a Dua Lipa.
É uma cena completamente transcendente. Uhum. E mesmo esta coisa deles anunciarem, nós cá, se nós pensarmos agora no Big Brother Famosos, nós só tínhamos um trunfo, que era não saber quem são as pessoas. Eles,
e
lá,
o Big Brother Famosos
nem
já tem o Bruno Carvalho.
Exatamente. Eles lá anunciam as pessoas não sei quantos dias antes, tipo, é o quanto eles não precisam disso, não é essa a mais-valia, não é?
Para fazer render,
e há uns anos ainda tínhamos a questão dos vencedores de reality shows iam fazer as ditas presenças às discotecas em que faturavam uns quantos euros e depois desapareciam. Depois saíam nas vistas, precisavam passar dificuldades financeiras e etc, etc. A discrepância social no Brasil ainda é muito grande. E muitas das pessoas, como é um país com dimensões continentais e com muitas diferenças, muitas pessoas acabam por ver nos reality shows a sua única oportunidade. E o prémio também potencia isso. Aqui em Portugal, não desmerecendo e sabendo que as dificuldades que o país passa, os prémios, uma pessoa que vai para um reality show, se tanto há edições, por exemplo, do Big Brother, que é 10 mil, é 20 mil, e há pessoas que no prémio não lhes diz nada, não estão lá pelo prémio, é pela experiência e vão e querem isto e aquilo, para depois terem uma marca de roupa, por exemplo, e vai andar sempre nisso. E lá está, é muito factual que os participantes do Big Brother Brasil, pelo menos do lado dos anónimos, encaram aquilo como isto é a oportunidade da minha vida. Isto é a oportunidade da minha vida. Eu tenho de criar alguma coisa aqui para dar a volta à minha situação. Muitos deles vêm de situações muito precárias. Ainda há pouco, um dos participantes que foi anunciado para essa edição, supostamente vendeu uma botija de gás para um concerto da Anitta. São coisas que aqui em Portugal são realidades muito diferentes.
Mas eu estava a ver aqui que é para dar um bocadinho de números a estas coisas que estamos a falar. Eu já tinha visto a Luana Piovani, que é só a ex-mulher de um dos concorrentes, ou seja, ela nem sequer é concorrente. Ela só, desde que o nome dele foi anunciado, ela aumentou 300 mil seguidores, tipo, no espaço de...
É uma loucura.
Era isso que eu ia complementar, não é só o dinheiro, isto é mesmo uma loucura em termos culturais. Só para dar o exemplo da vencedora da edição passada, ela era advogada e maquilhadora, que é, lá está a Juliette, nós falamos dela há bocadinho. Tornou-se uma das favoritas. Isto é só um exemplo dos muitos que passam por lá. E ela acabou o programa a ser uma das 25 personalidades do Brasil mais seguidas no Instagram. 25 a acabar o reality show.
É uma loucura.
E hoje em dia ela tem uma carreira musical que está tipo número 1 nos tops todos, está nos programas todos da Globo. É uma loucura. Sim, mesmo.
Ela e outro também que está em tudo, que apesar de comentários sobre eles na Globo. Só para dar um
exemplo, por exemplo, na edição de 2020 tivemos a Manu Gavassi.
A tudo, ou seja, eles são mesmo...
Também é uma cantora, também teve algum sucesso, sim. Outras pessoas que já se têm tornado youtubers e, sei lá, têm ali mesmo um suporte muito grande e torna-se uma coisa
Eu acho que há uma característica que vai sempre diferenciar. Enquanto aqui em Portugal... continua e vai continuar-se a olhar para os reality shows como apenas entretenimento para burros, perdoem-me a expressão, mas é o que muita gente defende e acredita.
Pensa que, exato.
No Brasil, principalmente com a entrada dos famosos, aquilo começou a fazer parte, lá está, como vocês disseram, da cultura pop. É como se tivesse... Como se
fosse é entretenimento ponto, não é para burros, nem para... É entretenimento ponto.
Políticos, atores, toda a gente diz, não tenho problema nenhum, diz quem é que apoia e diz quem é que... Seja, aquilo é mesmo uma coisa... Pronto, não tem nada a ver com o que nós estamos habituados.
Olha, mas acho que fomos interessante durante estes 17 minutos de bloco. Alessandro, muito obrigado por teres vindo mais uma vez ao Fita Isoladora.
Nada, estarei atento a esta temporada, espero que...
Depois vens cá dizer quem é o favorito.
Olha, se acontecer alguma coisa...
Quem é que não pode ir ao perdão?
Espero que... A fanbase do Big Brother em Portugal, pronto, com a chegada do Globoplay, aumente. Não quero colocar expectativas lá em cima, mas acho que é algo que...
Esperamos que.
Exato.
Estaremos atentos à nova edição do Big Brother Brasil, que estreia exatamente esta segunda-feira na Globoplay, em direto também em Portugal, para acompanharem em direto. E vamos agora saltar da plataforma de streaming da Globo para a plataforma de streaming da HBO.
Sim, porque já estreou a segunda temporada de Euphoria. Estes novos episódios chegam semana a semana à HBO Portugal e prometem antigos e novos dilemas aqui a chegar, a misturar-se numa temporada ainda mais intensa que a primeira.
Os novos episódios continuam a explorar sem filtros os traumas, a identidade, sexo, drogas, redes sociais, amizades e romances. Vamos continuar a acompanhar assim a relação conturbada de Rue e Jules, interpretadas por Zendaya e Hunter Schaefer, bem como as vidas de um conjunto de estudantes que se deparam diariamente com novas escolhas e mudanças.
O Cláudio Melo regressa a este Fita Isoladora. Ele, aqui redator do Espalha Factos, já viu bem mais que o primeiro episódio e junta-se a nós neste bloco para nos dizer... privilegiados. Para nos dizer o que esperar desta segunda temporada. Bom dia, Cláudio. Bem-vindo mais uma vez.
Olá. Fita Isoladora. É um prazer regressar a esta casa que eu tanto gosto.
Esta casa feliz. A esfregar o privilégio na cara dos comuns mortais.
É, desta maneira.
Olha, começo exatamente por ti. Diz.
Não. O que é que tens para dizer? Se calhar é a minha resposta.
Ok, começo mesmo por ti. Tu, na tua crítica no AF, dizes que a série te desiludiu um pouco nesta temporada.
Ah, sim.
Porquê? Não era o que estavas à espera? Vamos tentar ser aqui não muito spoilery, mas não era o que estavas à espera. Porquê que te desiludiu?
sinceramente, eu queria não estar à espera do que estava à espera, porque conhecendo o Sam Levinson, como já vamos conhecendo, com os seus projetos muito renomeados, como Malcolm and Marie, esse prodígio de screenwriting, podia-se esperar que ia ser mais do mesmo. E foi... Foi exatamente isso que aconteceu, foi isso que eu escrevi na minha crítica. Aquilo é basicamente um loop de coisas que acontecem, que são coisas que aconteceram já na primeira temporada, basicamente, mas aqui acontece com mais gritos.
Ok.
É isso.
Gritos? Scream 5? Filme.
Uau, estes cinéfilos aqui a dar-nos referência.
É um multiverso.
Multiverso, ai que me der.
Nós agora em todos os episódios do Fida temos um multiverso diferente para,
é verdade.
Para explorar. Malheiro, tu ainda só viste o primeiro episódio porque és um dos comuns mortais.
Não,
mas
vi os 7 dos 8.
Sim, sobrepondo isto um bocadinho com o Cláudio, disse que ele que já viu mais para a frente, não é? Teve a oportunidade de ver aqui para escrever a crítica. O primeiro episódio deixou-te a expectativa para o que vem aí? Ou lá está, com o que ele diz e outras reviews também, acredito que já foste lendo, ficas não. Um bocadinho de pé atrás com o que pode acontecer?
Eu não leio reviews, eu ignoro tudo até ver e depois vou ver.
Sensato.
É assim que eu funciono.
Sei lá, tweets, coisas que tenham aparecido sobre a série, não sei.
Sim. Por acaso, tweets sobre a série não têm aparecido. Aparecem-me só os fãs a surtar completamente, que eu percebo. Eu sou das pessoas que dá retweet a isso também. O meu Twitter à segunda-feira vai se tornar insuportável.
Já dar um follow, mute.
É sempre uma série diferente.
Mas no primeiro episódio eu gostei bastante do que vi. Acho que o primeiro episódio também tem só tem dois focos narrativos, tem tipo, duas partes basicamente. E a primeira é mais particular de uma personagem, a segunda é que é um pouco de catching up, ver onde é que cada personagem está e onde é que cada personagem aparentemente está para ir. Eu acho que vai ter alguma coisa cíclica, porque a personagem da Rue está condenada a fazer
está condenada só.
Porque ela está a entrar numa espiral que... Se na primeira temporada correm as coisas mal, na segunda temporada ela já está com as coisas a correr mal quando começa a fazer coisas. Portanto, ainda vai tudo correr pior. É isso que eu espero que aconteça.
Grandes, sim, é sempre uma coisa que nós esperamos. Tipo, eu espero que lhe corra tudo mal.
Por isso quero ver o próximo.
Vai, tipo, Zendaya, Rue, perdeu tudo. Vai aparecer daqui a pouco tempo.
Zendaya, Rue, a Luís Figo dos Estados Unidos.
De resto, acho que o episódio foi muito bom e gostei muito do...
Eu, sinceramente, eu também acho que o primeiro episódio foi... Eu também acho que foi bom. Só vai downhill a partir daí.
Pronto.
Só.
A expectativa do Malheiro, portanto, cheque.
É como a saúde da Rue. É
não, é...
Eu espero que seja downhill positivo.
Tanto a saúde da Rue como a série em si.
Não achas que... Como tu só viste 7, falta um último episódio. Achas que esse último episódio pode fazer alguma diferença? Ou...
Não, eu acho que...
Ou
eu acho
o último episódio também é previsível, mesmo não tendo visto.
Eu acho que, tipo, sei lá, é... O homem não sabe escrever, ponto final.
Mas eu ia-te perguntar e aproveito para encaixar isto aqui.
Eu gostei do Malcolm and Mary.
Oh, eu também gostei, mas eu sou... Pronto, eu gosto de lixo. It's fine.
Pronto. Não, Cláudio, eu ia-te perguntar e aproveito para encaixar isto aqui no meio, porque lá está, tu na crítica falas mesmo da escrita do Sam Levinson, estavas a falar dele há um bocadinho, e referes uma coisa de... Referes que, se calhar, ele não estava à espera de ter este culto, este fenómeno todo atrás da série, e por isso pode estar
sim, eu acho que ele... Eu
não
acho,
é, a pesar um bocadinho aqui nisto. Achas que essa pressão faz diferença?
Sim, eu acho que sim, porque nota-se em certos momentos, em alguns episódios, que são coisas feitas um bocado... Parece que o homem está mesmo pressionado para que as coisas corram bem, para satisfazer as pessoas que estão cá fora. E nota-se um bocado isso em alguns episódios mais à frente. Eu não vou dizer o que é que acontece. Porque eu já vi 7. Mas nota-se que...
Continua a esfregar, sim.
Sim, depois juntas isso ao facto de ele não ter muito jeito a escrever. E pronto, é um bocado desastroso. Na minha opinião, mas eu continuo a gostar muito da Euphoria. Eu só acho que ele tem que largar a caneta e dedicar-se simplesmente à câmara, o Sam Levinson. Porque não, as histórias chegam a um ponto em que cansam, simplesmente. Porque é sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu gosto do que ele está a fazer com a Sydney Sweeney. Dou-lhe isso.
Uhum.
Mas de resto, e com a Lexi, com a personagem da Lexi, mas de resto é tipo isso, eventualmente vai tornar-se segundo plano, como todas as histórias secundárias da primeira temporada acabaram por se tornar segundo plano nesta.
Sim,
certo. Eu tenho a dizer que a Sydney Sweeney, meu Deus do céu, no primeiro episódio
ela já
deu tudo e aparentemente ainda dá mais.
Sim, eu sou da opinião que ela é a atriz com o melhor trabalho na temporada inteira.
Meu Deus do céu, mas também acabaste por elogiar a Zendaya, não
é? Elogiei, sim, portanto agora pensa.
Sim. Meu Deus.
Não, mas eu por acaso também acho que a Zendaya não está assim, não está tão bem como está na primeira temporada, até dado momento. Há ali um episódio que vira um bocado as coisas para o lado dela, mas de resto não acho que ela esteja tão bem como esteve na primeira temporada.
Achas também, ou seja, estraga um bocadinho o fator surpresa do que ela entregou na primeira temporada?
Sim. Essa está a drogar.
Se calhar.
Possivelmente também, não é? Mas olha, muito se fala nas redes sociais das roupas e do estilo para ir para a Euphoria High. Mas... nós estamos aqui com os nossos outfits de loucura, sim. Vocês é que não conseguem ver.
Todos saltos altos.
Sim, uma mini carteirinha aqui ao meu lado, de cota até ao pé. É como estou neste momento.
De múltiplas cores em cada parte da face.
Heroína.
Da face. Pronto, heroína. Mas fala-se muito disto e às vezes não se ressalta tanto, lá está a própria prestação dos personagens. Já estavam a falar aqui da Sydney Sweeney, quem é que surpreende e quem é que desilude um bocadinho, pronto, de acordo com aquilo que vocês estavam a dizer já no elenco desta temporada.
Eu peço ao Cláudio que não comente profundamente o que eu vou dizer a seguir, que é... Acontece uma coisa no final... do primeiro episódio desta temporada que eu esperava que acontecesse no final e agora tenho medo do que é que vai acontecer em consequência.
Ok.
Mas, quer dizer, já podemos falar do que acontece no final, posso dizê-lo, já que aconteceu há uma semana.
Spoiler alert, pessoal, primeiro episódio de Vicen.
Adorei quando o Nate leva na fusta todos os episódios e é isso. Tenho medo do que é que
aconteça. Mas vai dar-te um grande arco. Vamos só dizer isto. Um grande arco muito, muito LGBT que coisas.
Ui!
Ok.
Ui!
Nossa.
Meu Deus, vamos lá ver.
Mais alguma coisa que queres dizer? Porquê é que as pessoas têm que ver esta temporada? O que é que podem esperar?
Pronto, assim. Mas queres que eu seja positivo ou negativo?
Sincero.
As duas coisas.
Se eu gostar da sua
alma. Se as pessoas já gostaram da primeira temporada, gostaram das vibes, gostaram do ambiente, gostaram de ver estes malucos da cabeça a fazerem as neiras, tipo, perfeito! Agora se estão aqui para ver, sei lá, história, boa escrita,
cinema,
storytelling, se calhar é melhor tipo abrandarem um bocado com as expectativas. Mas se estiverem pelas vibes, fantástico.
Maneiro. Bom,
continua a ser vibes.
Vais pelas vibes nestes próximos episódios. Quão ansioso estás para as vibes?
É assim, eu na primeira temporada adorei também a escrita, portanto não vou dizer que é irrelevante, mas o que me conquistou foram as vibes, né? Portanto, desde que haja vibes, eu aturo coisas maradas dos cornos, não façam
sentido. Vibes, música alta e droga.
E há que o dizer, tipo, o primeiro episódio da segunda temporada está muito bem feito, em particularmente a segunda parte. Então a sequência final... Oh!
Cinema mesmo. Não, é por isso. O homem tem muito mais jeito como realizador do que como escritor.
Sim. E é preciso dizer que foi pensado, por exemplo, que a primeira temporada a cinematografia é tipo 2 da manhã numa festa, enquanto esta segunda temporada é 5 da manhã, com a festa a acabar. E é a comparação perfeita que explica muito bem o que é que eles estão a tentar fazer. Com a cinematografia, tenho muita curiosidade a ver o que é que eles vão fazer. Mesmo que seja marada.
São coisas fixes, vamos só dizer isto. Porque eu vi 7 episódios.
Pronto, ainda bem.
E sei.
E não são 5 da manhã.
E o Cláudio viu episódios. E o Cláudio viu episódios que tinham ainda coisas por remover.
Sim, coisas por.
Dolly Tracks.
Nossa, que premium. Eu cometi
algumas ilegalidades para mostrar essas coisas.
Ai, senhor. Bem, o Cláudio que viu 7 episódios desta segunda temporada de Euphoria. Obrigado por teres vindo aqui ao Fita Isoladora mais uma vez falar sobre
sempre
isto.
Sempre às jovens.
Ora bem, esta viagem louca pelo mundo do Gen Z, que, enfim, serão todos assim, não sei, vamos se calhar não querer saber. Sim. Continua todas as segundas-feiras na HBO Portugal, novos episódios de Euphoria, então, todas as semanas.
Ou em minha casa, tenho muitos episódios aqui em casa também.
Tens muitos episódios de Euphoria aí também? Tem. Pronto. Na HBO Portugal e em casa de Cláudio Melo. Podem acompanhar esta série. Agora vamos em viagem da HBO para RTP1 falar sobre cozinha.
É verdade, vamos à nossa RTP Plus Max.
RTP Prime Video.
Regressou. Exato, regressou. Aliás, teve o regresso do Masterchef Portugal. 5 anos depois de ter ido para a antena da TVI. A prova de culinária está no ar há 9 semanas, mais ou menos, e tem trazido aos concorrentes novos desafios para pôr à prova os seus dotes culinários, claro, sob pressão das chamas da cozinha.
Não, nem só de cozinhas do inferno se faz, não é? Esta televisão portuguesa. Verdade. Esta é só ali... Esta está só a meia temperatura. A nova edição portuguesa deste, que é um dos maiores programas de competição culinária do mundo, tem no comando 3 dos mais conceituados chefes portugueses: Vítor Sobral, Marlene Vieira e Oscar Giadas, que estão a caminho de descobrir os melhores cozinheiros, ou aliás, o melhor ou a melhor cozinheira amadora do país.
E a aventura ainda falta para terminar. Neste momento faltam cerca de 6 programas até o final da temporada, e entre repescagens e expulsões, um a um saltam fora até se descobrir o novo Masterchef de Portugal. Para cozinhar connosco uma opinião bem saborosa sobre esta edição do programa, temos connosco a grande Rita Mendes. Oi. A nossa Miss Recursos Humanos. Olá, Rita.
A nossa chefe.
Vocês têm que saber todos uma coisa sobre mim. Eu adoro Masterchef, mas eu odeio cozinhar. Então. Mas é tipo assim, odeio.
Tu gostas é de ver os outros a cozinhar
não
para
tá,
ti.
Não está provavelmente.
Mas tipo, ver programas de cozinha é uma experiência ASMR para mim. Isto é esquisito.
É por isso mesmo que estás.
Mas eu tenho que dizer uma coisa: quando eu estou sem saber o que ver na televisão, isto não é bem um Masterchef, mas eu mudo sempre para o 24 Kitchen. Obrigado, não tenho que agradecer pela publicidade, não é? Mas este canal relaxa culinária... o meu interior.
É, programas de culinária são tipo um cobertor
para a alma
que nos aconchega.
E para o estômago.
Queria dar só um beijinho à Mariana, que ainda não tive assim a oportunidade de dar um beijinho pela sua presença aqui como a nova apresentadora. Fico feliz de termos um membro do sexo feminino também a represente, que estava a ficar muita testosterona de vez em quando neste programa.
Já não dava mais, nós expulsamos. É
demasiado macho latino aqui.
Um equilíbrio. Olha, e aproveitando, obrigada, Rita. Queríamos então saber primeiro, para começar, aqui o que é que tu achas que há ou não há, assim, de grande diferença desta edição do Masterchef para outras anteriores, ou até mesmo para outras edições internacionais, que não esta propriamente aqui na RTP.
Eu sou muito crítica do Masterchef, porque eu vejo Masterchef Austrália, assim, um bocado como o Tiago.
Pois.
O gold standard da culinária.
Mesmo em termos televisivos, não consigo ficar tão fascinada com outros formatos internacionais além do da Austrália. Eu vejo o do Brasil e morro de vergonha alheia. Eu vejo o da América e eu digo, olha, para ver pessoas andar à batatada por um bife, vejo outras coisas, estão a ver? Não gosto da maneira como eles na América... Está americanizado? Whatever.
Americanizado.
Obrigada. E em Portugal, eu também não sou assim uma cliente muito assídua, porque para mim era sempre bué cringe ver na TVI. Opa, a TVI pega sempre nestes formatos que não são bem tipo Big Brother e Casa dos Segredos, são este sort of de reality show, e transforma aquilo numa bimbalhada. Estão a ver? Fica sempre bué bimbo.
Sim.
Mesmo a realização e as cores, é sempre com aquela cena bué dramática. Pois o Manuel Luís Goxa é muito singular a fazer a apresentação do Masterchef. Acho que ele leva-se bué a sério no Masterchef Portugal, parece que ele sente-se... Porque ainda por cima,
é o passado dele.
Ele era parte de um dos jurados, bem, meu português, desculpem todas as calinadas... fica mal. O que é que eu gosto, para concluir, o que é que eu gosto no Masterchef da RTP é normal, Eu acho que tem em algumas coisas aproxima-se do Masterchef Austrália, posso discorrer sobre isso, mas em algumas coisas aproxima-se, mas é um programa normal, estão a ver, com pessoas normais, é tudo gente normal ali dentro. Exatamente, mesmo os chefes também são cibernormais. Normais, ainda ontem estava a ver o programa, começaram-se a chorar todos. O teu chefe Oscar é tipo, adoro o chefe Oscar.
Esse programa, por acaso, tem sido.
Eu sempre que mudo, exato, tem sido
uma tendência que eu reparei.
Mas
é um programa que está sempre a
puxar pela lágrima. Assim. Eu acho que é cringe e às vezes too much. Mas não é uma coisa que me deixe. Ah,
que horror!
Que horror, né? Tipo, que é isto, que exagero! Estão a transformar este programa no The Voice, com aquelas historiazinhas tristes. Que era uma coisa que eu também tinha medo, que eles fizessem uma voicerização do Masterchef. Não ocorreu até agora.
Olha, Rita, e falaste aí da questão do Guaxa de apresentar a edição da TVI. Agora, nesta edição, como são os chefes a apresentar e também a emocionarem-se bastante, não é? Como já falamos, como é que tu achas que se desenvolve isto? Que dinâmica é que dá ao programa? Como espectadora, o que é que te parece esta apropriação dos três chefes como apresentadores, digamos assim? Se achas que funciona?
Certo. Eu, quando soube que não ia ter apresentador, eu fiquei com muito medo.
Olha, eu tenho que dizer que eu também fiquei a achar que ia ser uma coisa muito estranha em primeira reação, concordo.
Porque ainda por cima, sei lá, não há assim muito esta media training. Os cozinheiros não são uma profissão muito exposta em Portugal, não é? Com muito media training, entre muitas aspas aqui, né? Mas eu estava com muito medo, mas curiosamente eu acho que os três são tão genuínos e principalmente a chefe Marlene e o chefe Oscar são muito naturais na televisão. O chefe Vítor é tipo aquele avôzinho que foi à televisão, estão a ver? E nota-se que ele não sabe onde meter os braços, está sempre bem rígido e fala assim de uma maneira estranha. Mas mesmo assim, ele é parece o avôzinho ou o paizinho que vai à televisão pela primeira vez, mas é fofo. Estão a ver? Fica fofo. É assim, aquele esquisito, desconfortável, fofo. E eu acho que fica muito bem conduzido. Eu tenho gostado. Eu gosto muito dos três. Não há assim nenhum que seja mais armado que o outro. Cada um com a sua personalidade. Está muito bem distribuído. Acho que conduzem bem o programa. Não é artificial. Eu acho que às vezes, por exemplo, no Masterchef da TVI, quando eu às vezes via, notava-se que era bem ensaiado. Eu sinto que são pessoas que, ok, nunca estiveram assim mega expostas, mas é muito natural, é como uma pessoa normal que de repente tivesse que ir para a televisão sem ser mau. E gosto muito dos três. E depois eu acho que o voz-off da Ana Galvão, é Ana Galvão, né? Não estou a dizer nenhum, espero que seja ela, a voz-off da Ana Galvão, quando faz o preenchimento das lacunas, transforma a coisa muito coisa. Para mim, a apresentação do programa é dos pontos mais fortes para mim desta edição.
Sim, eu por acaso, eu concordo, porque é assim, apesar de se perceber perfeitamente que aquilo não é a praia deles, eles não são apresentadores, não é? Eles são chefes de cozinha, nem têm que ser apresentadores, mas precisamente por isso é que tu vês e por um lado dás uma desculpa deles não estarem ali a ser, sei lá, toda uma Cristina Ferreira do Masterchef, mas
quero mesmo imaginar assim, a Cristina Ferreira no Masterchef.
Não, mas o que eu acho também que vocês estavam a falar é que os próprios concorrentes, porque eles são todos muito diferentes, não é? Têm todas assim profissões, tipo médico e logista, e tipo, têm todos, são pessoas completamente diferentes.
Normais.
Sim, e sim, normais. Mas eu acho que eles têm um certo jeito para a televisão, não é muito forçada. Mesmo as partes que eles falam.
Pois era isso que eu ia completar há bocadinho, ou seja, eu vejo aquilo e apesar de obviamente não achar tipo uma coisa louca, não é uma coisa que também que eu olho e fico assim, ai tadinhos, não sabem fazer.
Não, é,
tem acho que tem dinâmica, exato.
Tem, também concordo.
Mesmo a Fernanda, eu adoro a Fernanda, obviamente, não é? Mesmo a Fernanda, que é assim a senhora maior, não é? Mais, maior no sentido de ser a mais velha, opa, ela está bem à vontade, é a cena dela. Pronto, obviamente que eu tenho concorrentes que não gosto de nada, porque devem ser umas vibras. E depois tens parte, tipo. Né? E tens bué, aquele tipo de personalidades de tugas, estás a ver? Tens o gajo que parece um coach a falar, tens um personal trainer com aquela cena bora em frente e não sei o quê. E tens depois pessoas bem normais, tens tipo. E apesar de. Eu acho que os concorrentes também, para mim, é outra coisa muito boa do MasterChef Portugal, é que eles são todos assim pessoas normais, mas são pessoas que trazem coisas para o programa e transforma aquilo. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto do MasterChef Austrália é que eu acho que eles às vezes vão muito deep à vida pessoal de cada um e à história e não sei o quê. Lá está um bocado voicerizado.
Sim.
Eu não gosto, mas em Portugal nós vamos conhecendo as pessoas com o programa. Estão a ver, tipo, a personalidade, como é que... O MasterChef Austrália, nos primórdios, quando havia o Cullen e o Adam e essa treta toda, era mais natural do que agora. Mas pronto.
Mas também há algum tempo, sim.
Eu pegando no que estavas a dizer há pouco sobre... E falando do MasterChef Austrália, é o que me fez gostar do MasterChef. Foi ver o MasterChef Austrália na televisão. E depois também nunca houve assim nenhum outro formato que eu gostasse de ver. O da América em particular, eu gosto de Gordon Ramsay. Mas os outros dois que estavam lá com ele era só tipo pinchas chouriços, basicamente. Era outro programa do Gordon Ramsay disfarçado de MasterChef, não é? E eu acho que o nosso, por acaso... Dá gosto de ver. Eu não tenho acompanhado, não sou
assim,
fã.
Assim, dia série, e noite, não é?
Mas sempre que eu apanho a dar, fico a ver e não dá vontade de deixar de ver ou de mudar de canal. Portanto, acho que é um programa que está bem feito. Já vi alguns desafios e são engraçados. Gosto do elenco de concorrentes e gosto dos três chefs. Eu acho que foi um bom regresso para a RTP este MasterChef. E pronto, eu acho que quando estava na TVI o formato meio que... Não é desvirtuou, mas... Não sei, ficou demasiado TVI.
Exato!
E agora, ao voltar para a RTP, acho que ganha uma identidade própria. De portanto, é bem-vindo.
Agora com o...
Exato.
Não, o que eu acho é que, por exemplo, assim, eles não são provavelmente comparáveis, não é? Não é só porque são programas de cozinha que são comparáveis, mas... Mas o que se passa, por exemplo, na SIC com o Lubomir, e agora, mesmo por este facto de o MasterChef não ter apresentador, é que não é sobre uma pessoa, não é? Ou seja, é mesmo sobre eles, porque o Hell's Kitchen às vezes é só sobre o Lubomir, não é? Por muito que ele não esteja a concorrer,
aquilo
é sobre ele.
É sobre os concorrentes.
E aqui é sobre os concorrentes, exatamente. E serem os três chefes a apresentar, ou seja, não há ali muito uma luta de egos, portanto acho que até funciona.
E porque os próprios chefes também não são... São pessoas que também não
pois
estão...
Pois sim, é isso. Não são estrelas de televisão, exato. Ou seja, não, para
é
eles
isso,
não é...
Acho que funciona bem. Eu acho que ainda assim... há coisas que eu não gosto muito do MasterChef. Eu acho que é bem exagerado o product placement. Eu percebo que o canal tenha que se financiar.
As contas.
Mas tipo, é a Ferry. É o gato não sei quê... É Like a Bosch, é o... qual é que é? O El Corte Inglês, óbvio. E estamos sempre a levar com o posicionamento da marca. Ontem era de pato real, do arroz. Pronto, agora estou eu a fazer product placement, não é? Mas, e tipo, eles põem mesmo assim, ainda por cima o João, o médico, a falar do arroz, não sei o quê, encher chouriços, enquanto estava a mostrar a marca do pato real. E eu pensei, epá, não, tipo assim não, foi exagerado. Mas ao mesmo tempo, e só para concluir, uma coisa boa de estar no serviço público de televisão,
sim,
é que também são dadas prioridades a certas coisas que eu não vi, por exemplo, na TVI. E destaco o contacto com as regiões e o deles terem ido já a Ponte Lima, já foram a Bragança, já foram a vários sítios de Portugal,
e falam
sobre a culinária, é espetacular. E falam, exploram e falam dos pratos. Já aprendi um monte de coisas que eu não sabia sobre a culinária em Portugal, e conseguimos trazer essa riqueza. Sim. E trazer as regiões para o programa. E outra coisa que eu gosto é também de algumas causas mais, uma espécie de educação à audiência. Por exemplo, tivemos um programa, um desafio sobre o desperdício, em que eles tinham que aproveitar tudo o que estavam na cozinha, tinham que usar e não podiam desperdiçar. E eu acho que foi bem interessante, e o programa está sempre a explicar que eles têm uma política de não ao desperdício. Também já tivemos um sobre cozinha vegana, sei lá, trazem também sim. esses temas mais de educação para o público, o, que eu sim. acho que também são muito interessantes.
O primeiro que eu vi, que calhei de ver, liguei a televisão quando estava a jantar no trabalho, e era um em Trás os Montes, que é onde é o Oscar. E ele estava a falar muito de tanto de como os pratos eram feitos e das tradições por trás desses pratos, e achei isso também bastante interessante para o lado do desafio. E lá está, o serviço público também é para trazer um pouco todo o país na televisão e não só uma parte, e saber explicar e dar um novo
sim,
contexto.
E é verdadeiramente que aquela questão, sim. lá está, que nós vamos falando sempre e pegando nisso, mas é mesmo, e para terminar, é trazer coisas diferentes para a televisão, trazer uma alternativa, e apesar de ser um programa de culinária, como por exemplo o Masterchef já esteve na TVI, né? Podia estar noutro canal, mas tem uma abordagem um bocadinho diferente. E por exemplo, estava aqui também a ver a questão das audiências, reflete-se um bocadinho. Claro que isto não ganha, está sempre na mesma linha, não interfere propriamente ali no combate de sábado, da noite de sábado, seja o que for, né? Neste caso sábado, com as privadas, com a SIC, com a TVI, mas nas últimas semanas subiu um bocadinho até os resultados da RTP, o que mostra que também é uma coisa que as pessoas procuram ver e é uma que gostam desta abordagem, e mantém-se ali nos 5, 6% de audiência, 11, 12% de shares, sim. sem fugir muito a isto e sem especificar.
E dá espaço à RTP
mas... também. Sim, e apesar de tudo, apesar de não se intrometer nesta luta de audiências, não é, dos outros canais privados, mostra que as pessoas estão lá na mesma ligadas e são fiéis a um formato como este, por isso acho que só podia ser uma aposta ganha. Antes mesmo de irmos embora, quero dizer que sim, confirmei, fact-checking, é Ana Galvão a fazer a voz do Masterchef.
Grande senhora.
Aprende-se muito é com a Ana Galvão.
Com este podcast. Com a Ana Galvão também. Beijinho, Ana Galvão.
Beijinhos, Ana Galvão. Beijinho. Obrigado por tudo. Bom, vamos embora. Obrigado, Rita, por teres vindo mais uma vez, Rita. Aqui ao Fita.
Ai, sempre. Estou sempre aqui.
Já estávamos com saudades tuas, finalmente.
Sim. Ainda por cima, os nossos ouvintes não estão a ver, mas eu estou vestida à beta. Eu acho que...
Beta.
Desculpem, vou deixar de avacalhar.
Masterchef, não, isto não pode ser. Ia fazer uma depreciação regional, Masterchef Cascais.
Obrigado por teres ouvido o Fita Isoladora e espero que, se fores de Cascais, não fiques ofendido por este momento ilustre. Não te esqueças de subscrever o feed do podcast Espalha Factos e deixar os teus comentários sobre cada episódio na tua plataforma favorita.
E em todo Portugal, nós voltamos na próxima segunda, às 7 da manhã. Até lá.
Portugal e além fronteiras.
E além fronteiras, exatamente. Assim que nós estamos muito internacionais hoje, na verdade.
Nós não referimos que isto é, mais uma vez, Masterchef Portugal. Mais um programa Portugal, exatamente. Mãe.
Pois é. Fita Isoladora Exato, Polónia.
Que está com. Até lá, não se esqueça que há especial Big Brother na terça-feira, deixem na lista na quinta e factos da semana na sexta.
E para lerem todas estas notícias, podem passar todos os dias em Espalha Factos Portugal. Não, em espalhafactos.com. Assim é que é. Adeus, até um dia.
Adeus.
Até para a semana.
Bisou.
Até para a semana.
Até para a semana.